Eu gostaria que o professor Fernando nos explicasse essa oportunidade muito interessante. Como é que surgiu essa ideia de fazer um curso especial e tem, né, umas modalidades diferentes no curso, inclusive as aulas práticas, não só com a participação dos alunos, mas de representantes da política municipal que vão até a universidade para colocar questões importantes em discussão.
Muito bem, Roxane. A ideia começou a amadurecer no segundo semestre de 2016, foi trazida pelo professor Humberto Dantas, que já vinha realizando alguns trabalhos com a agência Um Brasil, que produz um conteúdo baseado em entrevistas com intelectuais, empresários, acadêmicos, sobre os mais diversos assuntos de política, economia, sociedade. E ele disse, por que não trazermos isso para dentro da universidade, transformarmos isso em uma disciplina em que simultaneamente atende os alunos, mas também serve como uma atividade de extensão para a comunidade, trazendo aquelas pessoas que estão ali no entorno da universidade para dentro da sala de aula, e aí nós cumprimos o papel acadêmico no curso de graduação, mas também de disseminação de conhecimento. E, de imediato, a FEComércio, então, topou financiar a atividade, a vinda dos convidados, estamos lá, já no segundo encontro da disciplina e na semana que vem, no nosso terceiro encontro.
Professor Dantas, e sobre a ideia de, então, fazer essa ponte entre quem realmente está fazendo a gestão pública municipal e a universidade? O que é que isso pode levar de experiência e de provocação, digamos assim, para os alunos?
Acho que a gente pode tranquilamente dizer que é uma disciplina que se preocupa em pensar numa via de mão dupla. Primeiro porque leva a universidade à comunidade, obviamente a trazendo para dentro, mas como as aulas, as entrevistas que ocorrem com os convidados dentro das aulas, são entrevistas gravadas que vão para dentro de um canal já existente nas redes sociais, que é o Canal 1 Brasil, que traz entrevistas refletindo sobre as condições diversas do país. E nesse caso em especial, sobre a gestão pública municipal, eu entendo que a universidade está indo à comunidade dizendo, olha, nós temos esse material, essas reflexões são importantes, são interessantes e, consequentemente, obviamente, essas reflexões podem contribuir com os gestores públicos, mas também, e talvez principalmente, com os cidadãos em geral no que diz respeito ao reconhecimento da sua condição de cidadania e dos desafios do município em relação à gestão pública. Né? Nós temos confusões agudas na sociedade, por exemplo, sobre as responsabilidades dos municípios em relação àquilo que eles devem ofertar efetivamente para os cidadãos. Então, eu acho que essa é uma das grandes contribuições. Pensar no que a gente pode chamar aí de políticas meio, pensar no que a gente pode chamar de políticas fim, e compreender com o cidadão como que a gente consegue pensar nessas políticas na realidade municipal. E o contrário, né, Roxane? Trazer especialistas para conversar com os alunos. Por mais bem formados que sejam os nossos professores, estou tendo a oportunidade com o professor Fernando Coelho, pela quinta ou sexta vez, de ser professor visitante de uma disciplina no curso de gestão de políticas públicas da USP, como filho desta universidade que sou, né? Doutor aqui pela USP, mestrado, graduação, enfim, 15 anos aqui de USP, né? A gente poder trazer gente de fora para conversar com os alunos. Por melhores que nós sejamos, ou por melhores que sejam os professores do corpo docente, o contato do aluno com o indivíduo de fora também é muito importante, os alunos têm dado um valor muito especial a isso. E aí essa convivência, o aluno com o cidadão convidado de fora, que vem não só para dar entrevista, mas também para acompanhar a aula, cria um ambiente todo especial, que eu acho que fica muito bem adoçado e muito claramente consistente com essa participação do Um Brasil com a gravação dessas entrevistas.
É verdade. Agora, vou colocar uma questão, professor Fernando, que é uma dúvida que eu tenho. Quando a gente fala de gestão pública, se eu tivesse sentadinha lá como aluno, ou se fosse uma visitante desse curso, e prestando atenção no que vocês têm a dizer, primeira dúvida que me surge, a gestão pública, ele falou do município, né? O Dantas falou do município, a gestão pública, ela tem diferenças, a gestão estadual, a gestão municipal, a gestão federal. É mais ou menos difícil, complexa, a gestão, por exemplo, do estado em relação ao do município?
Olha, Roxane, eu diria que a gestão municipal hoje no Brasil é a mais complexa e desafiante. No nível federal, por mais que haja toda uma atenção da sociedade, também por parte da mídia, muitas estruturas estão dadas, né, tem uma forte profissionalização da burocracia, as carreiras, os recursos e assim por diante. Nos estados, é claro que há uma diferença entre as unidades da federação, algumas mais avançadas, outras menos, mas houve, sim, nos últimos 20 anos, um certo processo de equalização nas capacidades estatais dos estados brasileiros no que se refere à gestão pública e às políticas públicas. No município, nós estamos falando de uma realidade muito heterogênea. São 5.570 municípios no Brasil, em diferentes estágios de desenvolvimento, alguns dentro de regiões metropolitanas, né, como São Paulo e toda a sua região metropolitana, entre outras capitais. Outros, por outro lado, são nanomunicípios de 4, 5 mil habitantes, às vezes sem a presença ali de profissionais minimamente capacitados, com dificuldade de acessar os recursos, né? E muitas vezes o ensino de gestão pública acaba se focando, até por essa tradição histórica de olhar para os poderes mais desenvolvidos, né? Para os níveis de governo mais desenvolvidos, olha muito para o governo federal, às vezes para os estados, e uma vez ou nunca para os municípios. Então essa disciplina cumpre um papel muito importante de trazer a discussão da realidade da gestão municipal, né? Que é uma coisa que está no nosso dia a dia, que está no cotidiano, e eu poderia dizer que nessa década esse é o grande desafio. As grandes reformas que a gente vem discutindo nos últimos 20 anos, ainda permanece essa discussão, de certa forma, no governo federal e nos governos estaduais, nós precisamos agora discutir também nos governos municipais, né? O avanço da profissionalização das carreiras, da burocracia, a melhor organização dos sistemas de políticas públicas, de educação, saúde, assistência social, transporte, mobilidade, né? Nós temos muitos desafios da gestão pública contemporânea que estão diretamente relacionados a gestão pública municipal.
Já já eu volto à gestão, orçamento, tamanho de máquina administrativa, que é uma coisa que incomoda muito o cidadão comum também, né? Agora, Dantas, que lida com essa moçada, né? Faz muitos cursos com essa gente jovem interessada em política. Não tem nada dessa história de jovem não gosta de política, né? Como é que você sente os alunos interessados nessa área? Tem a efervescência, tem um brilho no olhar, tem um interesse na política, pensa em fazer... Já pensa, já tem uma lógica de pensamento diferente?
Olha, a gente tem uma grande vantagem especificamente nessa disciplina, né? O curso de gestão de políticas públicas já é um curso que chamou a atenção do aluno, que marcou esse curso no vestibular, prestou lá a FUVEST, ingressou nas fileiras acadêmicas, nas fileiras universitárias, e está conosco. Quer dizer, esse sujeito, por si só, ele já é interessado. A gente não pode deixar de destacar isso de forma nenhuma. Depois a gente tem os convidados externos, Roxane, não existem muitos jovens. Talvez porque a disciplina seja numa manhã e a gente esteja lidando mais com o interesse de lideranças comunitárias, principalmente do bairro. A gente tem visto muita gente...
Mas isso
gente.
É muito importante.
É importantíssimo. E as perguntas que vêm da plateia quando nós terminamos de gravar a entrevista, a gente grava a entrevista em 30 minutos, né? E tem lá depois uns 40, 50 minutos de debate com a plateia. As entrevistas são muito aplicadas, Roxane. É coisa de gente que está vivendo ali os conselhos gestores de políticas públicas, a realidade do planejamento do bairro, as demandas por estrutura na cidade de São Paulo, como poderia ser em qualquer outra cidade. Terça-feira, né? Hoje é quinta, estou meio perdido na semana aqui. Uma senhora veio de Guararema para fazer perguntas a respeito da realidade do seu município no que diz respeito à realidade orçamentária, que foi a entrevista que nós tivemos com o professor Valdemir Pires da Unesp de Araraquara. Então, nós temos uma série de desvendares que, de uma certa maneira, revelam para nós também, que aprendemos muito, o quanto as pessoas demandam e como as pessoas demandam. Agora, eu tenho para mim que nós estamos vivendo nesse país... Essa semana eu ouvi sua entrevista com o professor José Álvaro Moisés, foi meu professor na USP aqui, falando sobre interesse, cultura política, reforma política, envolvimento da sociedade. Eu acho que por maior que possa ser a crise política que nós estamos enfrentando, por mais difíceis que sejam esses instantes e esses desafios da nossa democracia, eu tenho para mim que nós temos a possibilidade de sair disso tudo com uma sociedade mais interessada por política. Né? Todos os anos, desde 2011...
É o lado bom das crises, o lado bom das crises.
Pois é, a gente vai às periferias de São Paulo conversar com jovens de escolas públicas sobre a importância da política nas suas vidas, sem levar a eles qualquer defesa ou ataque a qualquer governo ou partido político, mas falar da importância da política na vida deles, e a gente tem obtido como resposta desses jovens um interesse muito significativo. Eu tenho para mim que
despartidarizar, né, essa discussão, porque é o mais interessante. Agora, o professor José Álvaro Moisés falou, ele fez uma pontuação muito interessante no finalzinho ali do nosso bate-papo, que foi: ah, não tem o desinteresse das pessoas pelos políticos, ah, não quero saber tal. O político, nós temos parcela de responsabilidade nos políticos que estão lá também.
Nós não contratamos marcianos.
Justamente, né, professor Fernando? Temos toda a responsabilidade. Responsabilidade nisso, né? A gente fala de gestão pública e pensa muito em orçamento, não é só a questão de como gastar. Quando você pensa em políticas públicas, não é só quanto você vai gastar. Gastar mal também é muito prejudicial, né, para o funcionamento dos municípios. Então tem que pensar no que gastar, como gastar. E outra, equilibrar isso com essa máquina, que é uma questão que eu vou levar para vocês. O cidadão comum, estou falando pela média, né, acha gente demais, acha que as estruturas estão muito inchadas para funcionar. A gestão pública não tem esse questionamento também?
Tem, Roxane. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo este momento, né, nos últimos anos no Brasil, de combate à corrupção, né, e junta-se isso muitas vezes a uma certa visão também pejorativa, uma coisa de senso comum de parte da sociedade, que acha também que o setor público é sempre o grande polo da ineficiência, da gastância e assim por diante, né? E a gente sempre vai dizer academicamente que não, né? Claro que nós temos as dificuldades, os problemas típicos do setor público, existe sim corrupção, está aí comprovado. Para além da corrupção, existe também o chamado desperdício passivo, que é a ineficiência do gasto público, o gasto mal realizado, né? Inclusive, o desperdício passivo é muito maior do que a corrupção, né? O mal gasto, ele é muito maior do que os desvios que são realizados dentro da máquina pública, e é uma nova agenda que está surgindo gradativamente, sobretudo nesse momento de crise fiscal, que é a melhoria da qualidade do gasto público. Na medida em que diminuiu a arrecadação e o Estado tem que dar conta de diversas responsabilidades, nós estamos tendo que fazer um esforço maior dentro da estrutura estatal, né, para dar conta dessas atividades com menos recurso. De uma maneira geral, nós estamos agora vivendo também o início de uma agenda de melhoria da qualidade do gasto público, né? Mas também não é só a questão orçamentária. Na outra ponta, na oferta desses bens e serviços públicos para a sociedade, educação, saúde, transporte, entre outros, nós temos que debater atualmente a questão dos direitos sociais, né? Isso é direito, isso está previsto na nossa Constituição. Como que nós garantimos o acesso da população, né? E nós temos hoje um nível baixo de confiança da sociedade. Isso também não é uma coisa só no Brasil, no mundo inteiro, né? Uma certa desconfiança da sociedade em receber os serviços públicos, de receber bem, ter acesso. No Brasil, nos últimos 20 anos, esse foi o grande desafio, fazer os serviços públicos chegarem. E agora nós estamos entrando numa nova fase também, que é o padrão mínimo de qualidade dos serviços públicos, né? Ou seja, qual é a qualidade mínima, né, que nós temos que ter dentro dos diversos serviços e de políticas prestados pelo Estado. Se nós voltarmos aí 3, 4 anos atrás, nas manifestações juninas de 2013, né? Esse era um debate que estava presente quando ali a parte da sociedade urbana brasileira, sobretudo nas grandes e médias cidades, estava dizendo: olha, nós queremos melhores serviços públicos, né? Então nós inauguramos aí uma nova fase nesse debate, e muito dessa pressão por melhores serviços públicos recai sobre prefeitos e prefeitas, né? Porque é no município que as pessoas vivem, e elas vão bater na porta da prefeitura, né, para pedir essas melhorias, mesmo que muitas vezes parte dessas funções não sejam responsabilidade do município, mas às vezes são responsabilidades do Estado e da própria União. Por isso, dessa complexidade na atualidade da gestão pública municipal.
Acho interessante, Roxane, notar o quanto o professor Fernando Coelho destaca o caráter da formação, né? Então, mesmo na questão da corrupção, né, ao colocar, não é corrupção, por vezes é um despreparo técnico que gera processos administrativos, por exemplo, contra prefeitos ou secretários, etc. A gente sabe disso, por mais que o senso comum às vezes não reconheça, a gente sabe que é isso, as pesquisas mostram muito claramente, né? E o quanto que as pessoas precisam conhecer seus direitos. Quer dizer, se um déficit de formação não é papel da universidade, o que será, né? Então, eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo tem um valor imensurável, claro que dentro das nossas limitações, mas imensurável no sentido justamente de poder, nessa parceria da USP Leste, do curso de gestão de políticas públicas, com o Canal 1 Brasil, para além de formar os nossos alunos, também levar para fora dos muros da universidade esse conhecimento e esse debate tão essencial à sociedade, para o amadurecimento da cidadania, usemos esse termo, né? Porque amadurecer a condição do cidadão no exercício de sua cidadania, acho que é um dos desafios mais expressivos, não só da sociedade, mas especificamente como um agente indutor disso, da própria universidade.
Não tenha dúvida, o destaque disso. E na outra ponta, como você falou, da participação, há uma parcela da população, e sempre haverá, não é só porque há desilusão com a política agora, sempre haverá uma parcela da população que não quer participar, não quer discutir. Só vai quando é exigido no momento do voto. Há esse comportamento, a gente também não tem que criticar, tá? Mas há uma outra parcela, há um meio que não sabe para que lado vai, uma grande maioria, e na outra ponta, por exemplo, esses cidadãos que se organizam nas comunidades, os agentes comunitários, esses também têm um papel importante. Então tem cada qual com a sua função, né?
Eu acho que esse é o grande desafio. A cidadania, por exemplo, o professor Valdemir Pires, na entrevista que fizemos essa semana, destacava justamente a necessidade de haver a cidadania fiscal. O conhecimento das pessoas acerca dos impostos.
O que é exatamente isso? Porque é complicado, né, a gente entender.
Como um país, Roxane, que oferta tantos direitos, como aqueles previstos na Constituição de 88, pode reclamar da cobrança de impostos. Você pode reclamar do mau uso do recurso dos impostos arrecadados. Agora, para um Estado do tamanho do Estado brasileiro, é inevitável que se cobre uma carga tributária bastante razoável, né? Deselegante, desagradável, desnecessário é que exista uma distância tão grande entre o que se arrecada e o que se faz. Essa é uma crítica razoável.
O serviço que é prestado, né?
Exatamente. Então, acho que esses são os grandes desafios.
Sem dúvida alguma. Bom, a gente já está indo para o finalzinho do bate-papo aqui. Professor Fernando, é um desafio e tanto. O senhor já vem tratando essa questão da gestão pública, desses cursos, e imagino que o senhor tem percebido o interesse gradual, aumentando nisso, né? Você tem uma parcela, como eu disse, repito, para a gente encerrar, uma parcela que está muito distante dessa discussão, não quer participar, mas você tem na outra ponta gente muito interessada. Vamos fazer o convite para a parcela da população que queira participar, porque é aberto à participação, não é isso? Diga, vamos dizer horários, vamos fazer o convite.
Exatamente, Roxane. Então, a nossa cadeira é a USP 1 Brasil, né? Ela está aberta à população em geral. As aulas ocorrem toda terça-feira, das 10 da manhã até o meio-dia, lá no nosso campus da USP Leste, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. As pessoas que não quiserem ir com condução própria podem usar o transporte público. Nós chegamos ali com o trem dentro do nosso campus, né? Elas podem usar a baldeação metrô-trem na estação USP Leste, da CPTM. Elas podem se inscrever pelo site da Um Brasil, que é umbrasil.com. Tem uma chamada logo no início do site para a nossa cadeira. Basta preencher lá os dados. E com esses dados, nós autorizamos a entrada da pessoa no campus, né? Lá o campus às vezes tem um certo controle, porque é menor, e também emitimos um certificado, na medida em que a pessoa comparece, assiste, preenche ali as nossas listas, ela tem também um certificado dessa atividade como atividade de extensão. Não precisa ir em todas as aulas, pode verificar também o cronograma de aulas, qual é o convidado daquele dia, pode ir numa aula, talvez, que ela tenha mais interesse, voltar depois apenas em outra aula. Ou seja, nosso objetivo na disciplina, além do atendimento aos alunos, que obviamente tem que estar presente em todas as aulas, é atender a comunidade dentro dos seus interesses no que se refere à gestão pública municipal. Então fica aí esse convite para toda a comunidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, as lideranças comunitárias, né, para estarem comparecendo na nossa disciplina. Basta fazer a inscrição pelo site da umbrasil.com.
Professores Fernando Coelho e Humberto Dantas, muitíssimo obrigada pela participação de ambos. Vamos inspirar e criar gerações aí de gestores públicos melhores. Obrigada, Dantas.
Eu que agradeço, um grande abraço a você. É uma satisfação tê-la de novo, assim, a gente poder se encontrar nos microfones.
É verdade.
E dentro da rádio da universidade que me formou. Muita
gratidão.
A
nossa universidade. Obrigada, professor Fernando. Bom dia.
Muito obrigado, Roxane. Um grande abraço a você, ao professor Dantas e a todos os ouvintes.